Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 2 de março, está começando.
Que é notícia em Ribeirão Preto.
Pois aí, hoje a gente começa com uma notícia nada positiva. Dados criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo nesta semana mostram que Ribeirão Preto registrou 24 casos de estupro só no mês de janeiro deste ano. O número já é maior do que o registrado dentro de um mesmo mês desde que a pesquisa passou a ser divulgada em 2001. Em comparação com janeiro do ano passado, o número dobrou. Dentro dos 24 casos registrados em janeiro, 17 envolvem crianças e adolescentes. Conforme indica a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, esse tipo de crime está relacionado à implantação de políticas públicas por parte dos municípios e do Estado. As denúncias podem ser feitas na Delegacia de Defesa da Mulher, na delegacia mais próxima ou ainda através do telefone 190. Segundo a Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto, se o caso acabou de ocorrer, o mais indicado é procurar imediatamente a unidade de emergência de saúde mais próxima do local para iniciar os cuidados.
Destaques do Jornal da USP.
As florestas tropicais têm sido objeto de monitoramento, cuidado e estudos por diversas instituições científicas e entidades civis de defesa do meio ambiente, com o objetivo de preservar as áreas nativas e recuperar áreas modificadas pela ação humana. Nesse sentido, a organização não governamental SOS Mata Atlântica mantém, desde 2002, um registro de cada uma das árvores plantadas, com a descrição de sua espécie e localização. Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, analisaram essas informações e constataram que o processo de restauração florestal utiliza menos de 8% da flora arbórea existente na mata Atlântica original, o que leva a uma homogeneização homobiótica, isto é, são plantadas sempre as mesmas espécies de árvores, independentemente de suas particularidades locais. O ChatGPT é uma inteligência artificial conhecida como chatbot. Em português, pode ser traduzido como robô de bate-papo. O diferencial deste para outros é sua boa capacidade de manter a coerência das respostas. Uma conversa sem perder o nexo por mais tempo e a formulação de textos muito similares aos dos humanos. Segundo o professor Carlos Vicente Serrano Júnior, coordenador da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP, o impacto dessa tecnologia na área da saúde pode ser abordado em diferentes aspectos, como o ensino, a pesquisa, cuidados com o paciente e assistência. Mais detalhes e dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9. Ribeirão Preto. Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A ideia de poder viajar o mundo sem se preocupar com a obtenção de vistos, documentações e trâmites burocráticos seduz quase todo mundo que pensa em sair de férias. Para isso, basta saber se o passaporte de seu país é poderoso, um conceito criado em 2006 pela consultoria de residência e cidadania global Henley & Partners. O passaporte de um país é considerado poderoso quanto mais países o aceitarem. Conforme diz a professora Luciana Romano Morillas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, para os residentes de uma nação estarem numa posição vantajosa nesse ranking, significa uma redução de preocupações, uma liberdade convidativa em viagens e uma melhoria na mobilidade geral dos cidadãos. Com o início do novo ano letivo, os usuários do Centro de Educação Física, Esportes e Recreação, o CEFER, aqui no campus da USP, em Ribeirão Preto, os usuários, né, terão uma boa surpresa com essa volta. O local passou por várias mudanças desde a retomada das atividades presenciais. E as melhorias na infraestrutura vão da restauração da fachada do ginásio de esportes até a modernização e ampliação da estrutura física. Tem também a aquisição de novos equipamentos e ferramentas tecnológicas para a melhoria da gestão e do atendimento aos usuários. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Bom, agora é 12:08 e eu vou chamar aqui o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo. Quais novidades você traz hoje para a gente?
Boa tarde, Miel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu continuo lembrando que o Coral da Filô, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, retoma as atividades em 22 de março, às 6 horas da tarde. Qualquer pessoa pode participar e não são exigidos conhecimentos musicais ou experiência anterior. As aulas e ensaios são às quartas-feiras, das 6 da tarde às 8 horas da noite, na sala de concerto da Tulha, aqui no campus de Ribeirão Preto. A sessão de atividades culturais da Prefeitura do campus está com inscrições abertas para a oficina de iniciação teatral oferecida para funcionários da USP. A oficina é pautada em exercícios de improvisação para construir um texto coletivo com o objetivo de se apresentar na Semana Interna de Prevenção de Acidentes. O pré-requisito é ser funcionário da universidade e ter anuência da chefia. São 20 vagas e as aulas serão de 7 de março a 4 de maio, às terças e quintas-feiras, com duração de 2 horas, a partir das 2h15 da tarde, no Teatro do Campus. E lembrando mais uma vez que o Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras oferece o curso Pensamento Computacional para alunos do ensino fundamental entre 10 e 14 anos, com interesse em computação. As aulas serão online e ministradas por alunos da USP, com orientação da professora Alessandra Alanes Macedo. Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, com monitorias aos sábados, ao mesmo horário, no período que vai de 6 de março a 31 de junho. As inscrições estão abertas até amanhã, através de formulário online. Por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Eduardo Nazaré. E olha, os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente, de outras notícias do campus, estão no portal ribeirão.usp.br. FM. Meio-dia e 10. Confira agora a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com sol entre muitas nuvens e, segundo o portal Climatempo, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 33. Agora meio-dia e 11.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos às reportagens. Estudantes criam catapulta automatizada para explicar o lançamento oblíquo de objetos. O protótipo foi desenvolvido durante um projeto de extensão na Unesp de Sorocaba. E a reportagem é de Janice Sato.
Uma catapulta automatizada foi desenvolvida com materiais recicláveis e com componentes de baixo custo para explicar o lançamento oblíquo de objetos. Chamado de catapimbas, o dispositivo é feito de plástico biodegradável, sensor ultrassônico, caixa de papelão, palito de dente e elástico. Ele é ativado quando se aproxima a mão no sensor, como explica uma das integrantes do projeto, Isabelle Torres.
Além disso, utilizando os materiais recicláveis e de baixo custo, foi possível estudar o movimento provocado pelo lançamento da catapulta e utilizar a própria engenharia para descobrir como montar todo o experimento de forma que os materiais e o Arduino pudessem funcionar harmoniosamente.
A iniciativa é resultado do projeto de extensão em engenharia ambiental da Unesp em Sorocaba e destaca o aprendizado durante o planejamento e execução do protótipo, como explica o aluno Luiz Felipe Vassão.
Com o projeto finalizado, percebemos que para aqueles que têm interesse em aprender algo que vai ao contrário do que você estuda, pode ser sim algo de muito aprendizado, tanto para o pessoal quanto o acadêmico. E usar Arduino foi um desafio, já que o curso que fazemos tem um foco totalmente diferente do que é estudado em MECA, curso do campus que tem um estudo mais aprofundado em microcontroladores. E por não termos tanto contato com essa parte, se tornou algo mais difícil, já que tivemos que aprender do zero como usar Arduino e a sua linguagem. Mas com esse desafio o projeto ficou mais interessante, já que aprendemos mais, estudamos mais, para que a gente obtivesse o sucesso no final do projeto.
O projeto Ciências Engenhocas, criado em 2020, busca atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, propostos pela ONU. Educação de qualidade, redução das desigualdades e promover cidades e comunidades sustentáveis, como ressalta a aluna Vitória Cruz.
Os materiais com baixo custo trazem um desenvolvimento na criatividade e torna mais acessível a elaboração do projeto. Ter essa preocupação ocasiona na conscientização popular. Quanto mais as pessoas começarem a produzir com cuidado, melhor será a qualidade de vida das gerações futuras. O método é utilizando os 5 R's da sustentabilidade, que são repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar.
Mais detalhes sobre o modelo da catapulta no site sorocaba.unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
O mundo vive um dos maiores surtos de gripe aviária já vistos. O vírus H5N1 é o responsável pela doença e pode causar prejuízos nas áreas da saúde e da economia. Saiba mais na reportagem da Alessandra Ueno.
O vírus H5N1, mais conhecido como causador da gripe aviária, infecta principalmente aves. Entretanto, algumas cepas desse vírus são capazes de infectar mamíferos, incluindo os humanos. O professor Jansen de Araújo, do Laboratório de Vírus Emergentes do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, esclarece mais sobre esse vírus.
O vírus H5N1, ele é um vírus que é transmitido pelo ar, muito parecido até com o coronavírus. Então, ele é transmitido por aerossol. E quem são os reservatórios ou os animais que se infectam? São as aves. Comumente, ou aves de granjas, ou nesse caso, a gente está vendo bastante casos em aves silvestres. Quem se contamina é quem entra em contato muito próximo com esses animais, seja em fundo de quintal, o tratador, o dono do animal, ou em grandes granjas, aquelas pessoas que trabalham, contato direto pode acabar se infectando. Com relação ao nome, gripe aviária, esse é o nome popular, que é bastante conhecido. O vírus H5N1 ou qualquer outro tipo de vírus da influenza, o nome correto é vírus da influenza A. E ele é chamado por esse nome porque ele tem duas proteínas na sua composição. Uma é chamada de hemaglutinina e a outra proteína é chamada de neuraminidase. Essas duas proteínas são as que dão os nomes para esses vírus. Quando eu tenho, por exemplo, o vírus H1N1, eu tenho a glicoproteína hemaglutinina do tipo 1 e a neuraminidase do tipo 1. Existem diversas combinações que podem ser feitas, rearranjos, entre essas glicoproteínas. O que a gente está vendo é que alguns subtipos de hemaglutinina do tipo 5 são de alta patogenicidade que causam doenças. Nessa epidemia que nós estamos vendo, já está quase sendo decretada uma pandemia com relação a casos animais, ela já está espalhando em quase todos os continentes, nós temos surtos já confirmados.
A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu em janeiro um alerta sobre surtos de gripe aviária em aves em 10 países. Araújo analisa se a gripe aviária pode evoluir para uma pandemia em humanos.
Com relação às notícias que estão alertando a preocupação dos órgãos responsáveis da saúde, tanto da economia, com relação desse vírus se tornar uma próxima pandemia. Nós sabemos que o vírus da influenza, ele tem um potencial pandêmico conhecido. Nós já tivemos pandemia desde a gripe espanhola, tivemos pandemia na gripe asiática, nós tivemos a pandemia própria em 2009 do H1N1, que teve um problema aqui no Brasil. Agora, esse vírus do subtipo H5N1, ele não tem uma facilidade tão grande de transmissão de humano para humano. Tanto é que está ocorrendo diversos casos aviários, em aves migratórias, em aves silvestres, com mortalidade grande e casos com infecção em humanos, pessoas que estavam próximas a esses locais. Então, ela não é um vírus de fácil transmissão, por enquanto. A nossa preocupação é que se um vírus desse consiga se adaptar à população humana, aí sim a gente poderia pensar numa próxima pandemia.
Uma das maiores preocupações quando se fala do vírus H5N1 é o impacto econômico que a disseminação dessa doença causa. O professor alerta para as produções de frango e de ovos, que serão as mais afetadas caso a contaminação avance.
Eu acho que é fundamental a gente prestar atenção aqui no Brasil é com relação à parte econômica. Esse vírus, ele causa um grande prejuízo nas grandes produções de frango, de aves e ovos em geral. A gente está acompanhando o que está acontecendo na Europa, surtos nos Estados Unidos. Nós estamos percebendo que já foram diagnosticados na América do Sul e numa velocidade muito rápida, mês a mês, a cada 15 dias a gente tinha notificação de algum país novo. Então já teve no México, no Equador, no Peru, no Chile, na Venezuela, em Honduras, na América Central. Só o Brasil ainda que nós não tivemos até hoje nenhum surto em granja de influenza aviária do tipo H5N1. Porém, nós também nunca acompanhamos um cenário tão rápido e se aproximando tanto do nosso país, onde tem uma economia forte, um dos principais polos de produção de proteína animal do mundo. Hoje o Brasil é considerado o maior exportador de carne de frango do planeta. Outras potências, como Estados Unidos e a China, perderam mercado quando tiveram a identificação de casos de influenza aviária no país. E o Brasil hoje é um dos únicos grandes produtores de carne de frango que ainda está livre desse vírus na sua avicultura.
Mesmo sendo difícil uma evolução para um caso mais grave atualmente, o Laboratório de Vírus Emergentes da USP trabalha com um monitoramento constante sobre o vírus H5N1 e muitos outros.
Nós estamos trabalhando, nunca paramos de fazer esse trabalho de monitoramento e vigilância nas aves silvestres em diversos biomas do Brasil, de norte ao sul, nas rotas migratórias, em locais de reprodução, locais que as aves param aqui no Brasil antes de voltarem ao hemisfério norte ou quando elas vêm para cá na sua migração. Então nós fazemos esse trabalho há bastante tempo, temos bastante experiência com isso e continuamos a fazer vigilância e qualquer informação, qualquer detecção ou qualquer vírus novo será notificado aos órgãos responsáveis para que as medidas sejam tomadas o quanto antes.
Eu conversei com o professor Jansen de Araújo, do Laboratório de Vírus Emergentes do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele falou sobre o vírus H5N1. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora é meio-dia 19. A luta pela busca da democracia racial ainda está longe do fim no Brasil. No jornalismo, a igualdade e a representatividade ainda engatinham rumo a um cenário com mais profissionais negros, sobretudo mulheres, em posições de destaque. Os detalhes com Hugo Luque.
Com mais de 212 milhões de habitantes, a população do Brasil é formada, em sua maioria, por pessoas negras, segundo o IBGE. De acordo com o Censo Populacional do ano passado, 56% dos brasileiros se declararam pardos ou pretos. Mesmo assim, no jornalismo, os negros ainda representam somente 20% dos profissionais, segundo o levantamento mais recente do perfil racial da imprensa brasileira, realizado por Jornalistas e Companhia, Portal dos Jornalistas, Instituto Corda e IMAX. Quando a comparação é nos cargos de destaque, como de apresentador de jornal, por exemplo, o número é ainda menor. Segundo pesquisa do grupo de comunicação Buscapé, realizada em 2017, apenas 3,7% dos apresentadores, considerando 7 dos principais veículos de imprensa do Brasil, eram negros. Isso já em meio a debates cada vez mais frequentes sobre temas como representatividade. O professor Paulo Eduardo Alves da Silva, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, enxerga que a causa dos baixos números de jornalistas pretos e pardos em evidência é antiga.
O racismo, né, no fundo, né, é uma triste herança da nossa história que estupidamente preservamos.
Isso, entretanto, não impede a jovem Mirella Arcângelo de sonhar. Aos 16 anos, a estudante projeta uma carreira no jornalismo. Em 2017, ela fez sucesso ao denunciar buracos no asfalto em Ribeirão Preto. A história motivou uma das maiores inspirações da garota, a repórter Glória Maria, a visitá-la. Agora, ela busca seguir os passos de Glória.
Antes eu queria cursar letras e ser professora, e depois da repercussão do vídeo e ela ter vindo me conhecer, eu decidi que eu queria me tornar jornalista e cursar essa carreira. Eu acredito que atualmente a gente tem sim mais mulheres negras atuando nessa área. Ainda tem que melhorar muito. O Brasil ainda tem que melhorar muito, né? Eu acredito ainda que a gente consegue ter mais espaços para todas essas mulheres negras que sonham e que querem alcançar.
Embora Mirella seja estudiosa e conectada desde muito cedo à profissão que deseja exercer, o professor Silva projeta que a luta da futura jornalista deverá envolver alguns obstáculos a mais.
A representatividade de pessoas negras em profissões tradicionalmente ocupadas por pessoas brancas continua muito baixa, especialmente se compararmos com a proporção desse extrato populacional junto ao conjunto total da população brasileira. Nas empresas, nos órgãos do Estado, no poder judiciário, nas universidades, na academia de modo geral e também no jornalismo, pessoas negras estão presentes em profissões de menor valorização e quase nunca, salvo honrosas exceções, em posições de poder, de exposição, de reconhecimento e mais valorizadas, né, inclusive economicamente. Pode até ser que nos últimos anos tenha havido alguma evolução na imersão e na difusão desse debate na sociedade, né, em alguns grupos sociais, mas ainda estamos longe de uma evolução efetiva, inclusive porque a conscientização, né, acerca do racismo no Brasil ainda é restrita a algumas pessoas, a alguns grupos, né? E, por outro lado, né, a resistência a essa conscientização, a esse debate, né, explícita e implícita, ainda é muito grande.
Mas, afinal, é possível esperar uma evolução?
O que é preciso, na verdade, é conscientização. É tomar consciência, é descobrir que o Brasil não é uma democracia racial, né? Não existe democracia racial no Brasil, e que isso, esse fenômeno, né, nos afeta demais, né, como país, como pessoas, como estrutura social, como sociedade, como cultura, como desenvolvimento econômico e de toda a ordem.
Acabamos de ouvir o professor Paulo Eduardo Alves da Silva, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e a estudante Mirella Arcângelo. Eles falaram sobre a representatividade negra no mercado de trabalho do jornalismo. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Bom, agora é 12:23. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A supervisão é de Ferraz Júnior e a coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E está chegando o Express Cultura. Olha, o programa entrevista o artista plástico Vicente Lima, curador da exposição Nunca Fomos Tão Felizes, que será inaugurada neste sábado no Espaço Cultural de Extensão Universitária da Faculdade de Medicina da USP. Os detalhes você confere daqui a pouquinho comigo e com Hugo Luque. Eu espero por você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.